Ready?
Yep.
Good morning.
Bom dia.
Hope you got some good rest last night.
Eu espero que vocês tenham dormido ontem de noite, né?
I can tell there's a couple of you that needed good rest.
Eu posso dizer que tinha alguns de vocês que precisavam dormir e aproveitaram para dormir enquanto eu falava.
So hopefully this is a good morning for us together.
Então eu espero que hoje seja uma boa manhã para nós que estamos aqui.
So when we hear the word home, what do we do?
Então quando a gente pensa na palavra lar, o que é que a gente imagina?
Normally when we hear home, we have a feeling and a thought and a picture in our mind.
Então normalmente quando nós ouvimos a palavra lar ou casa, tem uma imagem, vem uma imagem na nossa cabeça, né? Um sentimento.
We say in English, home is where the heart is.
Então em inglês a gente diz o nosso lar é onde o nosso coração está.
Home is often a place we long for.
Casa, o nosso lar, é normalmente um lugar onde a gente anseia por estar.
It's where our emotions are settled.
Onde as nossas emoções estão assentadas.
And our passions are full.
E as nossas paixões são finalmente completas, né?
And what we find in the Bible is that God infused this idea of home in us.
Então o que nós vamos ver em sua palavra é que Deus colocou essa perspectiva de casa em nosso coração.
From the beginning, God created man to long for home.
Então desde o começo Deus criou o homem para ele ansiar pela casa.
God crafted the souls of mankind to be connected to home.
Ele ajeitou o coração do homem para que ficasse conectado com a casa que Deus o deu.
But with Adam and Eve and their sin, God brought exile.
Aí, por causa do pecado, então veio o exílio para Adão e Eva.
They were kicked out of home.
Eles foram colocados para fora da casa.
Not like you do with your sons when they turn 18.
Não aquilo que você normalmente poderia fazer com seu filho depois que ele completar 18 anos.
But this was punishment.
Isso foi por causa da punição do pecado.
To draw the connection between Israel and her exile and Adam and Eve and their exile is pretty easy.
Então, para ver a conexão entre o exílio deles e o pecado é bem fácil de perceber, né?
So if we imagine this the conquering work of Joshua.
Então, imagine aí da a conquista de Josué da terra.
And the solidifying work of David.
E aí o trabalho de solidificação da monarquia por Davi.
And the enriching work of Solomon.
E aí o trabalho de enriquecimento da própria nação feito por Salomão.
Israel was not only given her promised land and her home.
Nesse momento Israel não somente recebeu a sua terra prometida,
but God made it home to the whole world wanted to be there.
Mas fez de uma maneira que todo o mundo poderia perceber que Israel estava em casa.
Remember 1 Kings chapter 10, the Queen of Sheba, all the world wanted what Israel had.
Vocês lembram em 1 Reis capítulo 10 que a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.
And there was Israel right in the middle of the fertile crescent.
E aí ele estava ali Israel bem no meio do crescente fértil.
And so everybody would travel through Israel and marvel at her riches.
E aí todo mundo ia viajar, né, passar ali por Israel e se maravilhar com as riquezas de Israel.
But this was her home and not their home.
Mas isso era a terra de Israel, não a terra deles.
Israel's home was good.
A terra de Israel era boa.
The place God had crafted for her and put for her to serve him.
Afinal, era a terra que Deus havia dado para que nela eles pudessem servir ao Senhor.
Was good for her.
Era bom para Israel.
And she was honoring and glorifying God.
E a Israel estava adorando e glorificando a Deus no meio disso.
Until she wasn't.
Até que finalmente ela parou de fazer isso.
Until she chose not to pursue him and to pursue whatever else.
Até que ela decidiu de alguma forma amar ou ansiar não por Deus, mas por outras coisas.
The promised land was her garden.
A terra prometida era o jardim dela.
Just as Adam and Eve's future was altered by sin, so was Israel's.
E assim como Adão e Eva antes deles foram expulsos do jardim, assim por causa do pecado Israel também teve que ir para o exílio.
Israel chose sin and divided the kingdom.
Israel, ele escolheu o pecado e aí o reino se dividiu.
And from 930 BC at the height of Israel,
e aí de 930 antes de Cristo, começo de Israel,
to just 300 years later,
e só mais ou menos uns 300 anos depois,
Israel lost the northern tribes to the Assyrian exile.
Eles perderam o reino do norte as tribos do norte para a Síria.
And Judah was steeped in sin.
E aí eles entraram ainda mais profundamente no pecado.
And the Babylonian exile was coming.
E aí em 586 a Babilônia veio e arrasou o reino do sul, Judá.
But Jeremiah is prophesying and preaching repentance.
Mas nesse momento, Jeremias estava lá pregando arrependimento.
And what was Israel doing?
E o que que Israel estava fazendo com essa pregação?
Israel was looking around and saying, "We're God's people."
Ele olhava ao redor e dizia assim: "Que é isso, rapaz? A gente é o povo de Deus.
God won't judge us.
Deus não vai nos julgar por conta
He
disso.
He won't send us to exile.
Ele não vai nos mandar para o exílio. Pera aí.
We live in Jerusalem.
A gente vive em Jerusalém."
Israel was drinking in presumptive grace.
Eles estavam bebendo na pressuposição de uma graça barata.
In 605, Nebuchadnezzar took those he thought would be helpful in Babylon.
Em 605, Nabucodonosor veio e tirou alguns que eles achavam que poderia ajudar, veio e tirou de Israel.
And the exile began with Jeremiah preaching repentance.
E aí o exílio começa exatamente quando Jeremias inicia o seu processo de pregação chamado ao arrependimento.
And Israel wasn't listening.
Mas Israel não estava começando, não estava ouvindo.
So from the garden of the promised land home,
então da terra prometida deles, que era o seu jardim,
to the wilderness of Babylon in exile.
Para o deserto da Babilônia e do exílio.
The sins of Israel and the sins of Judah resulted in the same things as the sins of Adam and Eve.
O pecado de Israel e o pecado de Judá resultou na mesma consequência que os pecados de Adão e Eva.
Exile.
Exílio.
But you did your homework last night.
Mas você pensou ontem à noite, não pensou? Você fez o seu trabalho de casa.
And you read Deuteronomy 30.
Você leu Deuteronômio 30, tá certo?
And you know what the purpose of exile is.
Então você sabe qual é o propósito do exílio, não é não?
The purpose of exile is not punishment.
O propósito do exílio, no final das contas, não é a punição em si.
The purpose of exile is God restoring his people to himself.
O propósito do exílio é Deus restaurar o seu povo para si mesmo.
The purpose of exile causes their hearts to turn away from sin and to God.
O propósito do exílio é refinar o coração deles para torná-los para si de novo.
And so here's Israel. Jeremiah is prophesying repentance. The Babylonians have come, and Israel says, "We're good."
E aí, então aqui a gente está vendo Jeremias pregando, ó, arrependimento. A Babilônia está chegando, e Israel dizendo, não, vai dar certo no final.
So God says, "Exile."
Então Deus diz, ah, é assim mesmo. Então vocês vão ter que precisar ir para o exílio.
If you remember the first couple of chapters of Jeremiah, it's the longest book in the Bible.
Se vocês lembram, os primeiros capítulos de Jeremias, na verdade, é o livro maior da Bíblia, né? Em termos de contagem de palavra.
And it's full of God's accusations against Israel of her sin.
E aí, os primeiros capítulos são cheios de acusações de Deus para com Israel.
Jeremiah was just a mouthpiece.
Israel era um pessoal carga torta.
He lived in a day where hearts were made of stone.
Eles viveram numa época em que o coração deles era feito de pedra.
Ears were deaf.
O ouvido deles era surdo.
Eyes were blind to truth.
Eram cegos para a verdade.
But Jeremiah heard from God and he wept.
Mas Jeremias ouvia da parte de Deus e plantava o cacete.
Jeremiah wept in repentance and Israel.
Chamava as pessoas ao arrependimento, mas as pessoas rejeitavam e não queriam nada a ver.
It seems as if Jeremiah wept alone.
Mas parece então que Jeremias chorava por causa disso e chorava sozinho.
It seems as if the whole tribe of Judah ran astray.
Parece que todo o território de Judá simplesmente não queria ouvir.
If you remember Jeremiah chapter 2, it describes the evil bent of sin in Israel.
Lembra Jeremias capítulo 2, ele descreve o pecado grosseiro de Israel.
God describes Israel like wild camels and wild donkeys that can't be sexually satisfied.
Ele descreve Jeremias, a paixão e o pecado de Jeremias como aqueles camelos e jumentas selvagens que não conseguem se satisfazer sexualmente.
Israel was vile in God's eyes.
Israel era violento da perspectiva de Deus.
And then false prophets paraded around contradicting Jeremiah.
E aí os falsos profetas emergiam nessa situação contradizendo Jeremias.
And he said, "Oh, don't worry about this. We are God's chosen people."
Ei, rapaz, deixa de falar isso. Não se preocupe com isso não, moçada. Isso aqui, a gente é o povo escolhido de Deus.
Israel was a mess of bad theology and evil sin, but the worst thing, she didn't care.
Israel era uma junção de má teologia e de compreensão errada da graça e ainda mais, a pior dessas, as coisas, eles não notavam isso, não ligavam para isso.
And so the same God that promised Israel the promised land,
então o mesmo Deus que havia prometido a Israel a terra prometida,
and promised Israel that if she turned from him, he would send her to exile,
que prometeu para eles que se eles se voltassem contra ele, ele lhes mandaria para o exílio.
He fulfills his promise and takes Israel to Babylon.
Ele promete, ele cumpre a sua promessa e leva, conduz Israel ao exílio da Babilônia.
But as we'll see this morning, God in his kindness does not waste the exile.
Mas nós vamos ver no texto de hoje que Deus, em sua bondade, não despreza o exílio.
God says to Judah, welcome to your new home in Babylon.
Ele diz, na verdade, para Judá, bem-vindo à sua nova terra, a Babilônia.
And God's exile is designed to accomplish a restored people.
E o propósito de Deus pelo exílio é restaurar o coração do seu povo.
Your exile is designed to accomplish a restored people.
O seu exílio tem o mesmo propósito, de restaurar o nosso coração e o nosso anseio por Deus.
So as we work through this passage,
então, à medida que a gente trabalha nessa passagem,
we'll try and draw those connections from God's plan for Israel to God's plan for us.
A gente vai tentar estabelecer as conexões entre o plano de Deus para Israel e as aplicações do plano de Deus para o nosso próprio exílio.
And imagine the context that God put Judah in.
Imagine o contexto que Deus colocou Judá dentro.
It's a mess of Babylonian paganism.
Era uma bagunça de idolatria e paganismo babilônico.
Marduk reigns supreme in Babylon.
Marduk, o rei, reinava supremo na Babilônia.
Babylon's infested with cult prostitution.
Babilônia era infestada de cultos de prostitutos cultuais, prostitutas
cultuais. It's filled with polytheistic passions.
Era cheio de paixões politeístas.
And God sends Israel there to be restored to him.
Mas Deus manda Israel para essa comunidade, essa terra, para restaurar o coração deles.
God takes the dirty socks of Judah.
Ele pega aquela cueca suja, ou meia suja, que é a vida espiritual de Israel.
And washes her in the sewer for 70 years.
E lava isso nos esgotos terríveis de 70 anos.
And restores her to him.
E em fazer isso, restaura o coração do seu povo para si.
Why wouldn't God send her to some place healthy and good for her?
Por que Deus não mandaria para lugar melhor, talvez mais saudável?
Why would God find the worst nation in the world to send Israel to exile in?
Por que Deus encontraria a pior nação em termos espirituais e mandaria o seu povo para lá?
Because who would get the credit?
Porque no final das contas, ao fazer isso, quem ganha o crédito?
Judah would wipe herself clean.
Vocês acham que Judá estava limpando a si mesmo?
Say, we're good, God. We're coming back to you.
Ei, a gente está voltando aqui, a gente tá de boa de novo.
But when God sends her to Babylon,
não poderia ser assim, porque quando Deus manda o povo para a Babilônia,
the only one that could restore Judah is him.
O único que poderia restaurar de fato a saúde espiritual de Israel era o próprio Deus.
Only God could cause a people to be in Babylon longing for him.
Somente Deus poderia causar o coração do povo a ansiar por ele num lugar terrível como a Babilônia.
And what's our exile for?
E o que é a razão do nosso exílio?
To cause us to long for him.
O propósito do nosso exílio é causar no nosso coração desejo por ele.
To cause us to long for being restored to him.
Desejar no nosso coração estarmos com ele.
That's why God has left us on this earth.
Exatamente por isso que Deus nos deixou nessa terra.
So that we long for him.
Então nós iríamos ansiar por ele.
Only God can do that.
E somente Deus pode fazer isso.
You look around Brazil, do you see healthy moral attitudes?
Você olha aqui ao redor do Brasil, você vê uma sociedade bonita, saudável e moral?
Do you see things that cause you to want to be like Jesus and your culture?
Você olha aqui ao redor do Brasil e vê coisas que lhe fazem ansiar por estar perto de Deus?
Maybe some of you think Babylon, Brazil.
Talvez alguns de vocês pensem assim, rapaz, Babilônia e Brasil não está tão distante, não.
I think America, Babylon.
Eu, no meu caso, eu acho que a América é pior do que a Babilônia.
We're not put here to look like here.
A gente não foi colocado aqui, então a gente poderia se parecer com as pessoas daqui.
We're put here to long for there.
A gente foi colocado aqui, então a gente poderia ansiar por ele.
So I want you to read Jeremiah chapter 29, verses 4 to 14.
Então quero que a gente leia junto Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 14.
And this will show you how God intends to purify Judah in her new home.
E isso vai nos ajudar a entender como Deus planeja limpar o coração de Judá na nova casa deles. Jeremias 29, do versículo 4 até o versículo 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os seus filhos, os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um fim, um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei, para o exílio.
So as we jump into this letter from Jeremiah to the exiles in Babylon.
Então, enquanto a gente pula aqui para dentro dessa carta que Jeremias escreve aos exilados.
Remember, this is the foundation for how they're to live their 70 years in exile.
Ó, lembrem-se que aqui é a fundação para como eles vão viver esses 70 anos que eles vão ficar na Babilônia.
What does God want them to do in Babylon?
O que Deus quer que eles façam na Babilônia?
Who's in control in Babylon?
Quem vai controlar as coisas na Babilônia?
What should their lives look like? In Babylon.
Como é que eles deveriam governar a vida deles enquanto estão vivendo na Babilônia?
How should they think about the future?
Como é que eles deveriam pensar a respeito do futuro?
And very importantly, where is God in all of this?
E o mais importante, onde é que está Deus no meio de tudo isso?
All these are real and natural questions that the exiles would have had.
Todas essas são perguntas cabíveis, né, e normais para alguém que estava no exílio na Babilônia.
So Jeremiah sends a letter from Jerusalem to Babylon.
Então Jeremias escreve uma carta de Jerusalém para os exilados da Babilônia.
And first I want you to notice and remember that God is telling his people that he is sovereign and he put them there.
Em primeiro lugar, eu quero que vocês percebam aqui que Deus quer que o seu povo compreenda que Deus soberanamente colocou o seu povo exatamente onde ele está.
Go ahead and read verse 1.
Olha aí o versículo 1. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia.
Look at the middle of verse 1.
Olha o meio aí.
Who's the letter to?
A carta é para quem?
The surviving elders of the exiles.
Os anciãos que restaram do cativeiro.
So this is soon after Daniel and his friends are taken to Babylon.
Exatamente pouco tempo depois, em 605, que Daniel é deportado junto com seus amigos.
And the letters to the survivors.
E aí a carta é enviada àqueles que sobreviveram ao primeiro deporto.
Why?
Por quê?
Because many died.
Porque um bocado de gente morreu.
Babylon didn't care about the people they stole from Judah.
Babilônia não estava preocupada em preservar a integridade física de quem eles passavam por cima.
Babylon was ruthless and heartless.
A Babilônia era uma nação desgraçada e violenta.
If you didn't produce, you were dead.
Se você não está produzindo nada de benéfico, você está morto.
If you cause problems, dead.
Se você começa a fazer levante e motim, morte.
You mess with Nebuchadnezzar, dead.
Você desobedece Nabucodonosor, morte.
Remember the stories for Daniel.
A gente lembra das histórias de Daniel, né?
For Daniel to stand for God, put himself in peril.
Para Daniel poder se colocar assim, ser fiel ao Senhor, colocou ele em risco.
When Shadrach, Meshach, and Abednego, they didn't bow down to the statue, what happened to them?
Lembra quando Shadrach, Meshach e Abednego não se prostraram diante ali da estátua? O que aconteceu com eles?
They were put in a fiery furnace and God saved them.
Eles foram colocados na fornalha por causa disso, mesmo que Deus tenha os salvo.
But don't think they were the only people that ever stood for Yahweh.
Mas não pensa que eles são as únicas pessoas que de fato se colocaram firmes por fidelidade ao Senhor.
Because we see here there's survivors and those who didn't survive.
Que a gente vê aqui tem pessoas que foram sobreviventes e outras que não sobreviveram.
Exile meant peril.
Então, exílio significa perigo.
Exile means terror.
Exílio significa terror.
But God saved them. You say God saved Daniel. He saved Shadrach, Meshach, and Abednego.
Mas você pensa, não, mas Deus salvou Daniel, salvou Sadraque, Mesaque e Abednego.
God didn't save everyone.
Mas Deus não salvou todo mundo, certo?
Many perished.
Muitos pereceram.
This letter is addressed to a community of people who have lived through hell on earth.
E essa carta aqui é endereçada a pessoas que sobreviveram para viver o inferno na terra.
These are tough people.
Esse pessoal aqui é gente cabulosa.
They're hardened by the difficulties of war.
Eles têm se endurecido por causa das dificuldades da guerra.
They're tempered by the struggle of survival.
Eles têm endurecido e preservado quando durante as tempestades da vida.
And we're reminded that God put them there.
E aí eles são lembrados de foi Deus soberanamente que os colocou lá.
At the end of verse 1, you see the human explanation for exile.
A gente vê no final do versículo 1 a explicação humana para o exílio.
Nebuchadnezzar had taken these folks from Jerusalem to Babylon.
Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia essas pessoas.
Can you imagine the natural hatred the exiles had for Babylon?
Então vocês podem imaginar o ódio natural que os exilados tinham da Babilônia.
And you could say it was justified hatred of Nebuchadnezzar.
Você pode pensar, rapaz, era quase justificado odiar alguém como Nabucodonosor.
But God says, don't worry about old Nebi.
Mas Deus diz, não se preocupa com Nabuzinho não.
It was me.
Foi eu que mandei vocês lá.
Verse 4, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon.
Olha o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia.
God promised Israel, if she pursued other gods, he would send her into exile.
Deus havia prometido, se você, Israel, procurar e for atrás de outros deuses, eu vou lançar você no exílio.
And God was faithful to follow through on his promise.
E Deus foi fiel, ou era fiel, para cumprir o que havia prometido.
But remember, God's purpose of exile was restoration.
Mas lembra que o propósito de Deus para o exílio era restauração.
God's purpose of exile was purification.
O propósito de Deus para o exílio era purificação.
Through their exile, they're being purified and restored.
Através do exílio, Deus iria purificar e restaurar o seu povo.
And again, why do you have exile?
E de novo, eu preciso perguntar, por que vocês estão vivendo esse exílio?
To be purified and restored.
Para nos purificar e restaurar o nosso coração para Ele.
God uses exile to purify and restore all His children to the garden.
Deus usa o exílio para purificar e restaurar o coração de todos os seus filhos de volta ao jardim.
The new heavens and the new earth that will be our new promised land, our new Eden.
O novo céus e nova terra será a nossa casa final, o nosso jardim de volta.
And that's the future.
Mas isso é o futuro.
But what about today?
Mas hoje.
What do we do in exile?
Que a gente faz hoje no exílio?
Do we just kind of wait?
A gente só tem que esperar.
Maranatha.
É Maranatha.
I'll just be here waiting on the Lord.
Esperando pelo Senhor.
God tells us exactly what we're to do.
Deus nos diz exatamente o que fazer.
We do what he shows Israel must do in Babylon.
E aí a gente vê isso através também do que Deus mandou Israel fazer durante o tempo do exílio.
This discipline of God that we live in now in the exile is profitable for us.
Então, da perspectiva de Deus, é benéfico que nós vivamos de maneira correta no exílio.
Remember Hebrews 12:11, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant.
No Hebreus capítulo 12, versículo 11, ele diz, no momento toda a disciplina parece ser motivo de dor e não de alegria.
But later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.
Mas depois produz fruto pacífico da justiça para aqueles que têm sido treinados nele.
The sovereignty of God brings discipline in all of our lives that produces righteousness.
Então Deus em sua soberania manda disciplina na nossa vida de maneira a produzir frutos de justiça.
The purpose of God's discipline is not to punish us, but to transform us.
O propósito de Deus em sua disciplina não é nos punir, mas nos transformar por meio do processo doloroso.
And we know for those of us who are in Christ, our punishment's already been accomplished by Christ.
A gente sabe que aqueles que estão em Cristo, todos os seus pecados já foram punidos em Cristo.
The punishment that brought us peace was upon him, Isaiah 53:5.
Isaías 53, versículo 5 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
But the sovereignty of God and the love of God work together to bring the discipline of God.
Mas Deus, o amor soberano de Deus, trabalha em todas as coisas para nos trazer disciplina da parte de Deus.
To bring out of us the image of God.
para então trazer de volta essa, os aspectos da imagem e semelhança de Deus em nós.
That constant transformation we long for.
Aquela transformação que nós ansiamos de ter.
For Judah it was exile.
Para ajudar o processo foi por meio do exílio.
For you it's exile.
Para você é também o exílio.
So, brothers, welcome to Babylon.
Então, amigão, bem-vindo à Babilônia.
You can call it Brazil if you want.
Você pode chamar Brasil como se você quiser, achar que tá legal.
You'll never be home when God puts you in Babylon.
Mas você nunca estará em casa quando Deus coloca você na Babilônia ou no Brasil.
But we cannot forget that the same love of God that saved us.
Mas a gente não pode esquecer que o mesmo Deus que nos colocou aqui, que nos salvou,
is that love of God that shapes us.
É o amor de Deus, ele utiliza esse amor de Deus para nos moldar.
And imagine if you're like me.
Eu fico imaginando se você for parecido comigo, pelo menos.
When life is good and smooth and easy,
quando a vida é tranquila, o vento pacífico da providência caminha,
I don't learn anything.
Eu não aprendo normalmente nada.
I'm not growing as a husband.
Quando está isso acontecendo, normalmente eu não estou crescendo como marido.
I'm not growing as a father.
Eu normalmente não cresço como pai.
My relationship with Christ is okay.
Meu relacionamento com Cristo é... Ah.
But then God squeezes me with a trial.
Mas aí Deus me aperta por meio da tribulação.
And all these things I was doing on my own.
E aí todas essas coisas que eu estava fazendo na minha própria força.
I had to go to God and beg Him for help.
Eu tenho que ir para Deus, correr para Deus e implorar por misericórdia e ajuda.
And I start to do what?
E eu começo a fazer o quê?
I start to grow.
Eu começo a crescer.
I start to depend on the Lord.
Eu começo a depender de Deus.
My theological understanding starts to affect my heart.
Minha compreensão teológica finalmente começa a afetar o meu coração.
It's no different for Israel.
Não tem nenhuma diferença o que aconteceu aqui com Israel.
So God shapes us through exile.
Deus então nos modela por meio do exílio.
What we find in exile is that God is better than anything that we could have anywhere else.
O que nós encontramos aqui no exílio é que Deus é melhor do que qualquer coisa que eu possa encontrar nessa terra.
One author that I love is Stephen Charnock.
Um autor que eu gosto demais é Steve Charnock.
He's an old Puritan.
Ele é um puritano bem antigo.
He says that we often learn more of God under the rod that strikes us.
Ele diz que é mais fácil, normalmente nós aprendemos mais a respeito de Deus debaixo do cajado que nos fere
than under the staff that comforts us.
Do que diante da vara que nos guia.
So God disciplines you with the same love that He saved you with.
Então Deus disciplina você da mesma forma que Ele salva você.
And that's why God tells Judah, I put you there.
É exatamente por isso que Deus diz para Judá, eu coloquei você aí na Babilônia.
So maybe you brothers are in trials today.
Talvez alguns de vocês estejam passando por tribulações hoje.
Maybe your marriage is rocky.
Talvez o casamento de vocês tá meio ruim.
Maybe there's sheep in your congregation that bite.
Talvez vocês tenham algumas ovelhas na congregação de vocês que mordem.
Maybe some of your relationships with each other is hard.
Talvez o relacionamento de alguns de vocês uns com os outros é um desafio.
But God gives us difficulty.
Mas Deus, lembra, Deus deu esse desafio a você.
So that we can be transformed to look like Him.
Para que você pudesse ser transformado e se parecer com Ele.
God gives us exile to long to be like Him.
Deus nos dá exílio para que nós cresçamos no nosso anseio e desejo por
so
Ele.
So first God put Israel there.
Então a primeira coisa é que Deus colocou Israel lá.
And second, God reminds Judah that He is Lord and He's the one who determines how His people will live.
E aí ele mostra, em segundo lugar, ele mostra para Israel que Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é aquele que tem autoridade para determinar como seu povo deve proceder no exílio.
So it doesn't matter that Israel finds herself in this ugly, evil place.
Então não importa muito se Israel apareceu de repente nesse lugar desgraçado e feio.
God says, in that ugly, evil place, you live like I say.
Deus diz, mesmo nesse lugar desgraçado e maldoso, você vive como eu quero.
He says to his people, be fruitful and multiply in verses 5 to 7.
Olha o versículo 5 ao 7, ele diz, sejam frutíferos, se multipliquem.
Can I ask you what that sounds like?
Quer que eu pergunte para você, quer que eu diga para vocês o que isso significa?
Be fruitful and multiply.
Significa, seja frutífero e se multiplique.
Any ideas?
Sabe o que significa isso?
Like the garden.
Exatamente como no jardim, lembra?
Do you think God just copied and pasted an email?
Tu acha que Deus só fez copiar e colar do que Ele tinha dito lá?
No, this was his passion for his people.
Não, é a mesma paixão que Deus tinha para com o seu povo.
God exiles his people.
Então Deus coloca o seu povo para o exílio.
He rips them out of the promised land.
Ele os remove da terra prometida.
Puts them in the wilderness.
Coloca no meio do deserto do exílio da Babilônia.
And it says, do what I created you to do.
E aí diz para eles, eu quero que você faça exatamente o que eu criei você para fazer lá no início.
Verse 5, build houses and live in them.
Versículo 5, ele diz, construa casas e moram nelas.
Plant gardens, eat their fruit.
Plantem pomares, comam seu fruto.
Can you imagine getting this letter from Jeremiah when you're sitting in Babylon?
Pode imaginar você recebendo essa carta de Jeremias enquanto você está lá na desgraçada da Babilônia?
And you read this letter from Jeremiah.
Aí você lê essa carta de Jeremias.
You think he's lost his mind?
Com certeza Jeremias ficou doido, meu irmão.
I'm in Babylon. I'm a slave. I'm an exile.
Eu sou escravo na Babilônia, no exílio.
I don't have land.
Eu não tenho terra.
I can't buy a house.
Como é que eu vou comprar a casa?
I left all my money in Israel.
Eu deixei todo o meu dinheiro lá em Israel.
Stolen from me.
Foi roubado de mim.
Jeremiah says, hey, get comfortable. You're going to be here a while.
Jeremias diz, ei, faça a sua casa, essa terra, que você vai ficar aqui por um tempinho de tempo.
And they're thinking, but Marduk is king.
E eles estão pensando que Marduk é o rei.
And Jeremiah reminds them Yahweh is king.
Mas Jeremias, por meio disso, lembra que é Deus que é o rei.
Remember in the ancient world, deities were local.
Vocês lembram naquela cosmogonia antiga, os deuses eram deuses locais.
But Yahweh was global.
Mas Yahweh é o Deus de tudo que existe.
He's the creator of all the
earth.
Ele
é o criador de todas as coisas.
And he created it for who?
E ele criou para quem?
Himself.
Para si mesmo.
So whether you're in Israel,
então não importa se você está em Israel,
or Babylon,
ou está na Babilônia,
Yahweh is king.
Yahweh é o rei.
And you do what he says.
E você faz o que ele mandou você fazer.
Look at verse 6.
Olha o versículo 6.
Take wives, have sons and daughters, take wives for them.
Escolham esposas para os filhos de vocês, vocês se casem, deem suas filhas em casamento, tenham filhos e filhas, aumentem o número.
Isn't that what they were supposed to do in the promised land?
Não é exatamente o que eles deveriam ter feito na terra prometida?
And God says, do it in exile.
E aí Deus diz, faça agora no exílio.
Flourish as families in Babylon.
Floresça a família de vocês na Babilônia.
That's all garden language.
É só essas palavras aqui, toda essa fraseologia remonta o jardim do Éden.
Jeremiah is making constant references and allusions, even quotations of Moses.
Jeremias está constantemente fazendo alusão, usando a fraseologia até citações do jardim.
I think he's trying to tell the exiles something.
Eu acho que ele está tentando comunicar aos exilados uma coisa.
That the God who created Adam and Eve,
que o Deus que havia criado Adão e Eva,
the God of Israel,
o Deus de Israel,
hasn't changed.
Não tem mudado.
God's agenda hasn't changed.
A agenda de Deus não havia mudado.
He's the creator and we live as his.
Ele é o criador de todas as coisas.
We live as his creatures.
E nós vivemos como criaturas para ele.
Then look at verse 7.
Olha o versículo 7.
But seek the welfare of the city where I have sent you into exile.
Procure a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor.
And pray to Yahweh on its behalf.
Orem a Yahweh a respeito dela.
For in its welfare you will find your welfare.
Porque na sua paz vocês terão paz.
I guarantee the exiles were thinking Jeremiah lost his mind.
Eu posso garantir que os exilados leram essa carta e pensaram, meu irmão, Jeremias foi doido.
This was Babylon.
Aqui é a Babilônia, meu irmão.
This is Nebuchadnezzar.
Isso é Nabucodonosor aqui.
This is Marduk.
Isso é Marduk.
These are the people that came to Israel, came to Jerusalem and sacked the city.
Esse é o povo que veio lá para Jerusalém. E arrastou a cidade, destruindo tudo.
They put siege to Jerusalem.
Eles cercaram Israel, Jerusalém.
People were starving to death.
As pessoas dentro estavam morrendo famintas.
Women were considering eating their children.
As mulheres estavam considerando comerem seus próprios filhos.
And Jeremiah says, pray for them.
E Jeremias diz para orar por eles.
Does he forget where we're at?
Ele esqueceu de onde é que a gente está?
Seek the welfare of a God hating city and pray for it.
Ele está pedindo para a gente procurar a paz de uma nação desgraçada e maligna que odeia o povo de Deus.
And people tell me.
E as pessoas me dizem às vezes.
That the God of the Old Testament.
Que é que o Deus do Antigo Testamento.
Is a God of wrath.
É Deus de ira.
What kind of God would have his people go there and pray for them?
Que tipo de Deus teria o seu próprio povo indo para essa nação desgraçada e orando por ela?
This was new for God's people.
Isso aqui era novo para o povo de Deus, eu acho.
It was different for them.
Era diferente do que eles tinham no seu próprio coração.
They were no longer preserving God's promised land.
Eles não estavam, mais uma vez, preservando ou preservados na terra prometida.
They were no longer keeping God's glory in Israel.
Eles não estavam mantendo a glória de Deus cercada em Israel.
They were to be promoting God in a foreign land.
Eles estavam agora promovendo a glória de Deus em uma nação pagã e gentia.
And helping the nation of a pagan God.
E ajudando a nação pagã.
Didn't make sense to God's people.
Para conhecer a Deus, isso não fazia sentido para esse povo de Deus.
But the key is, even in exile,
mas o ponto chave aqui é entender que mesmo no exílio,
as aliens and strangers in a foreign land,
como peregrinos e exilados numa terra estranha,
Judah continues to be the people that God uses to make himself known.
Judá continua sendo o povo que Deus utiliza para fazer o seu nome conhecido em toda a terra.
I love this just little idea in this passage.
Eu amo essa ideia desse texto aqui.
These are like the seeds of the Great Commission.
Isso aqui é como se fosse aquelas sementes da Grande Comissão.
God takes his people from where they were.
Deus pega o seu povo de onde eles estão.
He plants them in some place new where they're not wanted.
Ele planta algumas vezes em lugares onde o povo não quer seu povo lá.
And they preach him.
Aí eles pregam Deus.
To bring them to him.
Para trazer o povo ao redor dele de volta para Deus.
Isn't that the Great Commission?
Isso não é a Grande Comissão?
What's God do with Judah?
O que é que Deus está fazendo com Judá?
Sends him on the first missionary journey.
Mandando eles na primeira viagem missionária.
But would that have been easy?
Agora isso seria fácil?
Should we expect our exile to be easy?
Se não era fácil para eles, deveríamos esperar que o nosso exílio fosse fácil?
Imagine there in Babylon, God takes Nebuchadnezzar, the most self-absorbed man you can imagine.
Imagine o povo lá na Babilônia e debaixo da autoridade desse homem egoísta que era Nabucodonosor.
And through Daniel's prophecy and Daniel's companionship, it seems like Nebuchadnezzar is transformed.
Parece que por meio do ministério de Daniel, da profecia, da pregação de Daniel, parece que esse homem Nabucodonosor se arrepende.
Can you imagine the exiles hearing news of this?
Vocês imaginam os exilados tendo conhecimento do que aconteceu?
All they long for every day is to be back in Jerusalem where Nebuchadnezzar ripped them out of.
O que eles esperavam todos os dias era voltar para Jerusalém, de onde Nabucodonosor os havia removido.
Their hearts would have bubbled with hatred for him.
O coração deles estavam cheio de ódio contra Nabucodonosor.
And then they hear Nebuchadnezzar loves Yahweh.
E aí eles escutam uma mensagem de que agora Nabucodonosor ama Yahweh.
No, 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 no.
Não, não. Com certeza,
he loves
não.
Marduk.
Não, não, não. Ele ama Marduk, não é?
Yahweh's my God.
Não, não, não. Yahweh é meu Deus.
He can keep Marduk.
Não, não. Ele pode ficar com Marduk
he
se quiser.
He thinks he's a God. He can't have my God.
Ele pode ficar com Deus dele, mas com o meu não.
But what is God doing?
Mas o que Deus está fazendo?
He's glorifying who?
Ele está glorificando quem?
Himself.
A ele mesmo.
Because all of creation is.
Porque toda a criação é.
His and for him.
É dele e para ele.
Remember Daniel chapter 4 verse 37 reads like this.
Então, lembra Daniel capítulo 4 versículo 37 lê-se assim.
Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honor the king of heaven.
Agora eu Nabucodonosor louvo e exalto e honro ao Deus do céu.
For all his works are right and his ways are just and those who walk in pride he is able to humble.
Porque todas as suas obras são justas e os seus caminhos corretos para todos aqueles que andam em anda que aquele que andam em humildade, não em orgulho.
It's incredible what God has planned for Judah to accomplish in Babylon.
É fabuloso o que Deus tem feito, o que Deus planejou fazer por meio de Israel e Judá no meio do exílio para a sua glória.
And how were they to do this?
Como é que eles iriam fazer isso?
By living as God has always intended.
Por viverem simplesmente da maneira que Deus sempre pretendeu.
Except for it wasn't.
Mas não era do mesmo jeito, né?
Where was the temple?
Onde é que estava o templo?
In Jerusalem.
Em Jerusalém, né?
There was no temple in Babylon.
Não tinha templo na Babilônia.
The exiles, they had the crazy prophet Ezekiel.
Nos exilados, eles tinham o profeta Ezequiel, que era meio assim, né?
They heard from Jeremiah.
Eles ouviam de Jeremias.
But they couldn't take their sacrifices and go to the temple and worship Yahweh and fellowship with him.
Mas eles não podiam pegar os seus sacrifícios e voltar ao templo e oferecer sacrifícios a Yahweh.
And so God says, look, while you're there, just take care of Babylon.
Então Deus diz, ó, enquanto vocês estão aí na Babilônia, simplesmente tomem conta da Babilônia.
Preach me to them.
Pregue a minha pessoa a eles.
Oh, but don't forget, I actually have already promised that I'm going to destroy Babylon.
Lembra que eu já tenho prometido para vocês que eu vou finalmente destruir a Babilônia.
So imagine the exiles thinking through what God has asked them to do.
Então agora, peraí, imaginem os exilados pensando no que Deus tem dito.
Serve the people of a pagan god.
Sirva ao povo desse Deus pagão.
Pray for these people to their god.
Ore a respeito para o benefício deles.
Willingly live outside of their country.
De uma maneira voluntária, viva fora do seu país. Forfeit, entre eles.
Forfeit the opportunity to worship and sacrifice.
Esqueça a possibilidade de oferecer sacrifício, porque vocês estão em outra terra.
And seek to help these people.
E aí procure ajudar esse povo.
That they know God is going to judge and destroy this city.
Esse mesmo povo que Deus já havia prometido por meio dos seus profetas queria destruir no futuro.
Everything God is telling Israel to do is going to be wiped away.
Todas as coisas que Deus está pedindo para que Israel faça, construir casas, fazer essas coisas todas lá na terra, vai ser eventualmente na destruição da Babilônia erradicado.
So some scholars think there probably weren't very many children that went to exile.
Então, alguns eruditos vão achar que é porque ele está dizendo aqui, é porque não tinha muitos filhos que foram levados para o exílio.
That most of the people were like 15 to 65.
Talvez a maioria das pessoas tinham entre 65 e 70 anos.
And God says, you're going to be here 70 years.
E aí Deus diz para eles, vocês vão ficar aqui por 70 anos.
Make the best of it.
Faça o melhor do resto de vida que vocês têm.
Ready?
É isso? Tá certo aí, ó.
You're never going home.
Vocês que já têm a cidade nunca mais voltarão para casa.
When we go through a trial, what do we want?
Quando a gente está no meio da provação, o que é que a gente quer?
We want out.
A gente quer sair da provação, certo?
God says you're never getting out.
E aí Deus diz para eles, vocês nunca vão sair dessa provação.
You go there and you serve me.
Você vai na Babilônia, no exílio, e você me serve.
So what was their hope?
Então qual era a esperança deles?
It couldn't have been an earthly deliverance.
Não poderia ser uma esperança ou uma libertação terrena.
It couldn't have been to leave a lasting legacy.
Não poderia ser um legado que eles deixariam.
What was their hope?
Qual era a esperança deles?
Wasn't a what, it was a who.
Não era em o quê, mas em quem.
It was God.
A esperança deles era Deus.
This is called a life sentence for these people.
Isso aqui, esse exílio, significa pena perpétua, não pena perpétua, pena capital, né?
No adults who went into exile in Babylon really should have expected to go home.
Uma grande parte daqueles que entraram no exílio não deveriam nunca esperar que eles iriam retornar para a terra.
God takes away all their circumstantial hope.
Deus tira, remove todas as esperanças circunstanciais que eles têm.
Your hope isn't going home, your hope is me.
A esperança de vocês não é retornar para Jerusalém, a esperança de vocês sou eu.
So pour yourself out in a throwaway kingdom.
Então vocês se gastem para abençoar essa cidade e confiem em mim.
God's going to judge Babylon, but until then, work for its good.
Eu vou, Deus diz, eu vou punir a Babilônia, mas até lá você confia em mim.
And how do you think God wanted them to work for Babylon's good?
Então, como é que vocês acham que Deus queria que o povo servisse a Babilônia?
He wanted them to know him.
O propósito, no final das contas, era para que a Babilônia o conhecesse.
And when God's people live as God has always desired,
e da mesma forma, quando o povo de Deus vive da maneira que Deus planejou,
and God's people pray to him for these other people,
e o povo de Deus adora o Senhor no meio da desgraça, em frente às pessoas que o cercam,
and God's people tell others about him,
e o povo de Deus fala a respeito de Deus para os outros,
what happens?
O que acontece?
Others go to him.
outras pessoas vão até ele.
I wonder about the Babylonians we'll meet in heaven someday.
Eu fico pensando quantos babilônios nós não vamos encontrar no céu naquele dia.
Will that not be wild?
Ei, não vai ser um negócio espetacular?
These people who they were used to conquering other nations and bringing them in as slaves.
Assim, esse povo foi utilizado para destruir nações inteiras e trazer escravos de tudo que era lugar do mundo.
But then all of a sudden there's these weird Israelites.
Mas aí de repente eles encontraram esse pessoal esquisito de Israel.
And they don't start worshiping Marduk.
E eles não começaram a adorar Marduk.
They don't pay homage to Nebuchadnezzar.
Eles não pagam aqui as honras devidas ao rei, ao imperador Nabucodonosor.
And they don't have a God who is just God of Israel.
Ele não tem um Israel que é somente Deus de Israel.
They have a God who's God over all the earth.
Eles têm um Deus que é um Deus sobre toda a terra.
I want to meet some of them someday.
Eu quero muito conhecer alguns deles naquele dia.
God calls Israel to be a kingdom of priests.
Deus chama Israel para ser um reino de sacerdotes.
Exodus 19, verse 6, that's her purpose.
Êxodo capítulo 19, versículo 6, é o propósito deles.
To be a kingdom of people that represent God to the world.
Um reino de pessoas que representa Deus para o mundo.
So God takes his people from their land.
Então Deus tira o seu povo da sua terra.
Puts them in another land.
Coloca em outra terra.
To represent God to those people.
Para representar Deus a essas pessoas.
Can I ask you this?
Deixa eu perguntar isso para vocês.
What has changed?
O que é que tem mudado de lá para cá?
You look around, you see the debauchery of this world.
Então você olha ao redor e vê a devassidão dessa desgraça de vida.
God says, okay, plant gardens, have babies, preach the gospel.
É o que Deus diz para nós, então, ele diz, tudo bem, compre casas, construam pomares, tenham filhos, façam isso.
You say, but the world's against me.
Mas aí você diz, mas o mundo está vindo contra mim.
God says, but I'm for you.
Mas Deus diz, eu sou por você.
You see the connection between Israel's exile and our exile?
Consegue ver a conexão entre o exílio de Israel e o nosso próprio exílio aqui?
But there's two big temptations Israel had that we share.
As duas grandes tentações que Israel iria enfrentar são as mesmas que nós enfrentaríamos aqui, enfrentamos.
The first temptation is to just assimilate into their culture, be just like them.
A primeira tentação é simplesmente se entrar no meio e ser exatamente igual a eles.
You're in Babylon, live like a Babylonian.
Se tu tá na Babilônia, então se porte como um babilônio.
Just kind of try to forget your past in
Israel. Não esquece o teu passado em Israel.
And you hear Jerusalem, you think Jerusalem, what?
Você escuta a palavra Jerusalém, como é que é Jerusalém? O que é isso?
Ezekiel is clear that many Jews drank in the simple pleasures of Babylon, forgot Yahweh.
O profeta Ezequiel fala que, claramente que muitos israelitas entraram nessa tentação e se filtraram e se tornaram um como os babilônios.
That's the first temptation.
Essa é a primeira tentação.
The second temptation would be to isolate yourself away from the culture and never contact the culture.
A segunda tentação é se isolar completamente e nunca se engajar na cultura de alguma forma.
You make your home a little Jerusalem.
Você faz a sua casa uma pequena Jerusalém.
You don't talk to Babylonians.
Você não fala com os babilônios.
You don't look at Babylonians.
Você não se parece com os babilônios.
You don't let your kids play with Babylonians.
Você não deixa os seus filhos brincarem com os filhos dos babilônios.
You isolate yourself away
Você
from the
se
culture.
Isola da cultura.
But the problem with both of those temptations is very simple.
Mas o problema com as duas tentações é muito simples.
God says you live in this world.
Deus diz, você vive nesse mundo.
He put you here for a purpose.
Deus colocou você aqui com um propósito.
To benefit this world with the beauty of him.
Beneficiar o mundo com a beleza de quem Deus é.
You can't become like the world because God has saved you out of the world.
Você não pode se tornar como o mundo porque Deus tirou você dessa desgraça de mundo.
You can't avoid the world because God has saved you to engage the world with the gospel.
E você não pode evitar o mundo porque Deus recriou você para engajar-se ou interagir com o mundo por meio do evangelho.
Judah is called to be evangelistic exiles in Babylon.
Judá é chamado a ser evangelístico, ser evangelistas exilados na Babilônia.
You're called to be an evangelistic exile wherever you are.
E você e eu somos chamados para sermos evangelistas exilados, não importa onde estejamos.
God calls for his people to be fully engaged in this culture around
Deus
them.
Chama o seu povo a ser completamente engajado nesse mundo.
And yet always safely disconnected.
E ao mesmo tempo sempre fora do mundo, não pertencendo a ele.
Why? Because this is never home.
Por quê? Porque isso aqui ainda não é nossa casa.
No, we engage in the culture, we're aliens.
A gente não se engaja e se torna e abraça uma cultura que a gente nem pertence a ela.
Think about how Paul says it in Romans chapter 12, verse 1 and 2.
Lembra do que Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2.
He says, do not be conformed to this world.
Não se conformem com o mundo.
But be transformed by the renewal of your mind.
Seja transformado pela renovação da vossa mente.
Paul is telling the Romans, yeah, you're elbow deep in the reality of this world.
Ele está dizendo, Paulo está dizendo aos romanos, ei, vocês vão tropeçar com as pessoas, com a cultura que está ao redor de vocês.
But don't let this world form you.
Mas não deixa esse mundo formar vocês.
Let God transform you.
Deixa Deus transformar vocês.
God says, even in exile, live for Him.
Mesmo no exílio, é responsabilidade nossa vivermos para Deus.
Whether you're Israel in Babylon or the church in Brazil.
Não importa se você é Israel na Babilônia ou a igreja no Brasil.
We live for Him.
A gente vive para Ele.
And third, quickly, remember, God is truth.
E aí, por último, Deus é verdade.
So we hope in God and not what we want.
Então nós esperamos em Deus e não naquilo que nós desejamos.
Wouldn't it have been natural for the exiles in Babylon to think, well, maybe God will come back in 2 years?
Não seria assim normal alguém na Babilônia pensar, pai, Deus prometeu 70, mas talvez ele volte mais cedo, né? Seria muito bom.
Maybe if we work really hard and do really good, we'll get out of here in 2 years.
Se a gente se comportar muito bem e fazer a nossa parte, é provável que Deus talvez, sei não, mude de ideia venha antes.
Guess what some of the prophets, false prophets, were saying.
Imagina o que esses falsos profetas estavam dizendo.
They say, listen to a word from the Lord.
Eles diziam, diga, assim diz o Senhor.
We'll be out of here in 2 years.
A gente vai sair daqui em 2 anos.
God says, no.
E Deus diz, não vai ser assim.
I have promised you.
Eu tenho prometido a vocês
70 years in exile.
70 anos de exílio.
Jeremiah 29 verses 8 and 9. Jeremiah reminds the people, don't listen to false prophets.
Versículo 8 e 9 de Jeremias 29, Deus diz para o povo, não creia nos falsos profetas.
Don't we have that in different forms today?
A gente não tem a mesma espécie de falso profeta hoje em dia?
Jesus says the world will hate you because it hated me.
Jesus falou, o mundo vai odiar vocês porque o mundo me odiou.
Jesus says, don't worry, the world's going to be difficult, but I've overcome the world.
Jesus disse, não se preocupe, não tenham medo, o mundo vai ser difícil, mas eu venci o mundo.
False prophets come along with their false gospel and they say, well, listen, God wants to bless you.
Mas aí os falsos profetas chegam e dizem, ei, Jesus quer abençoar vocês.
If you just do what I say, you can have money and health.
Se você fizer o que eu estou dizendo para você fazer, você vai ter saúde, você vai ter dinheiro.
If you give a little bit to this project, you'll get a lot from God.
Se você der pouquinho para esse projeto, você vai receber muito em troca.
Paul says, we suffer and we fill up the afflictions of Christ.
Paulo diz, nós, no meu sofrimento, nós completamos as aflições de Cristo.
False prophets say, God wants your life to be happy.
Os falsos profetas vão dizer, Deus deseja que a sua vida seja feliz.
Jeremiah says, don't believe it.
Jeremias diz, não creiam neles.
When is our exile going to end?
Quando o nosso exílio vai terminar?
Death?
Morte?
The rapture?
Arrebatamento?
Not any other time.
Nenhuma outra opção nós temos.
That's when our exile is done.
É somente aí, ou pela morte ou pelo arrebatamento, que o exílio termina, o nosso.
Trust in what God has said.
Creia e confie no que Deus tem dito.
Fourth, from God to the exiles, God is faithful, He will deliver us.
Porque Deus é fiel, a última coisa, Deus vai cumprir o que prometeu.
God says to Israel, I'm sending you to exile, but I'm the Lord, live for me, pray to me, love me.
Ele diz, estou mandando vocês para o exílio, mas eu sou o Deus de vocês, eu vou trazer vocês de volta, eu prometo.
God said, I will send you to exile for 70 years and then I will bring you out.
Vou mandar vocês para o exílio por 70 anos, mas eu vou trazer vocês de volta.
Imagine those kids that you have, they'll go back to Jerusalem with me.
Imagine, é como se Deus dissesse, os filhos que vocês têm, vão ter agora na Babilônia, eles vão voltar, vocês não.
The promise of deliverance to these people was not for their earthly life.
A promessa de libertação para esse povo não seria cumprido nessa vida, esses que ouviram isso pela primeira vez.
Look at verse 29, or chapter 29, verses 10 and 11 again.
Olha o versículo 10 e 11 do capítulo 29. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, Atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
Don't we have the same hope?
A gente não tem a mesma esperança?
Hasn't Jesus promised to come back for us?
Não foi Jesus que prometeu que vai voltar para a gente?
Hasn't he promised us he's in heaven preparing a place for us?
Não foi ele que prometeu que está no lugar preparando um lugar para nós?
Hasn't he said someday you'll be with him?
Não foi ele que disse que um dia nós estaríamos com ele?
Just like the exiles, our hope is in God's future deliverance.
Então, assim como os exilados, a nossa esperança está na libertação futura e completa de
Though
Deus.
We may not experience it in this life.
Aí não pode ter nenhuma esperança de completa libertação nessa vida.
The promise of God's ultimate deliverance is as good as our salvation.
A promessa futura de libertação acontece por causa da nossa salvação, quando a salvação se consuma no futuro.
Read verse 14 again.
Olha o versículo 14 de novo, presta atenção. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta do lugar de onde os mandei para o exílio.
Who brings about the good of exile?
Quem consegue trazer coisas boas do exílio?
Us or God?
Nós ou Deus?
God says he'll accomplish these things, God will accomplish these things.
Deus diz, eu vou fazer isso, e de fato ele fez.
God says, I'm going to accomplish a restored people who love me.
Ele diz, eu vou restaurar as pessoas para mim.
And just as most of those exiles at the beginning knew they'd never get out of exile alive, so do we.
E assim como muitos daqueles que escutaram essa carta pela primeira vez, sabiam que nunca voltariam do exílio, mas morreriam na Babilônia.
But that's okay because our home is not on this earth.
Isso seria tudo bem porque a nossa esperança, a nossa casa não é aqui na terra.
Remember Philippians chapter 3 verse 20 and 21.
Lembra Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21?
Our citizenship is in heaven.
A nossa pátria está nos céus.
And from it we await a savior, the
Lord Jesus Christ. De onde aguardamos o redentor Jesus Cristo.
Who will transform our lowly body to be like his glorious body.
Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser o corpo da sua glória.
By the power that enables him to subject all things to himself.
Pelo poder que ele tem de subjugar todas as coisas.
He alone is our faithful deliverer.
Ele sozinho é o nosso libertador fiel.
And he will come back for us.
Ele vai voltar para nós.
And he reminds these suffering exiles in Babylon.
E ele relembra a esses exilados sofridos na Babilônia.
That he will not be mocked.
Que ele não será não será frustrado.
And judgment is coming for the Babylon.
Julgamento vai vir para a Babilônia.
God expected Judah to care for and pray for Babylon.
Deus espera que Judá sirva e ore pela Babilônia.
And in verses 15 to 23, God reminds them that he is judging Babylon.
Mas no versículo 15 até o versículo 20, ele lembra a Judá que ele vai punir a Babilônia.
So sometimes we look around this world, we see injustice and crime and heartache.
Pra gente, a gente olha aqui ao redor e vê crime, injustiça, a desgraceira tomando conta.
We have brothers and sisters that experience terrible things.
A gente conhece irmãos e irmãs que experimentam nessa vida aqui muita dificuldade, provação e tribulação.
And we say, how long, oh God? Where are you?
E aí a gente pergunta, até quando, Senhor? Até quando? Até
When
quando?
Will you come back?
Quando é que o Senhor vai voltar?
And God says, I'm coming.
E Deus diz, eu tô voltando.
And when I come, I'll set everything right.
E quando eu voltar, as coisas ficarão finalmente corretas.
There may be injustice now.
Talvez exista, com certeza existe injustiça agora.
But injustice always expires.
Mas injustiça tem um prazo de validade.
But justice is eternal.
Justiça, no entanto, terá para sempre.
Just as the justice we had was eternal, with Christ on the cross taking our sin.
Assim como a injustiça que nós temos, justice or injustice?
Justice.
Assim como a justiça que nós recebemos de Cristo quando ele tomou o nosso pecado no madeiro.
God satisfied the wrath that we had earned on Christ.
Jesus, ele satisfez a justiça de Deus.
So that we could be eternally with him.
Então nós estaríamos eternamente com ele.
And he could be both just and the justifier of those who believe.
E aí por causa disso, ele pode ser tanto juiz, o justo quanto o justificador daquele que tem fé em Cristo.
God tells these exiles.
Ele diz a esses exilados:
Don't worry, my justice is coming.
Não se preocupem, eu farei justiça.
So may we know that God's justice is coming.
Eu queria que nós lembrássemos disso, a justiça de Deus está chegando.
And may we remember he is faithful.
E aí que a gente lembre que Deus é fiel em
He's
sua justiça.
Promised deliverance.
Ele prometeu libertação.
Your hope is imperishable.
Sua esperança é imperecível.
So we should not fail to hope in what God has promised.
Então a gente não deveria falhar em esperar o que Deus prometeu.
May our hearts motivate us to live for him.
É que isso anime os nossos corações a vivermos com fidelidade para ele.
Whether in Babylon or Brazil.
Na Babilônia ou no Brasil.
Let's pray.
Vamos orar.
Father, thank you for the way you worked with your people Israel.
Senhor, muito obrigado pelo trabalho do Senhor na vida dos exilados de Israel.
And the way you promised them love and care.
A maneira como o Senhor prometeu e cuidou e amou esse povo.
And the way you promised them discipline and even judgment.
A maneira como o Senhor disciplinou e até julgou o teu povo.
And the way you've always been faithful to your promises.
E a maneira como o Senhor tem sido fiel às suas promessas até aqui.
That we can look back and trust you for the future.
E aí a gente pode olhar para trás e confiar completamente sobre o futuro.
And help us to do that in this garden that we, this exile that we're in.
Nos ajuda a termos isso em nossos mentes e corações enquanto estamos vivendo no exílio de hoje.
To live like we're in the garden.
Para vivermos como se nós estivéssemos no jardim.
To be fruitful and multiply.
Para sermos frutíferos, multiplicarmos.
To live faithfully always for you.
Vivermos de maneira fiel somente para ti.
Help us to long for your deliverance.
Nos ajuda a esperarmos pela tua libertação final.
We ask in Jesus' precious name.
Nós imploramos o nome precioso de Cristo.
Amen.
Amém. 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 Muito legal, né? Eu nunca tinha pregado em Jeremias 29, nessa carta. Fiquei com vontade de pregar agora. O sermão já está pronto, né? Irmãos, eu queria que a gente terminasse orando. Orando, será que a gente consegue? Ainda é 10h30, dá tranquilo. Vamos juntar de três. Eu queria que a gente, três, pensássemos assim, ó. Coração, família, ministério. Eu não quero que a gente converse só sobre ministério, tá bom? Coração, família e ministério. Como é que tá? Aí você começa a falar da igreja. Não é assim.